Felipe Bianchi, muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
Obrigado, obrigado Leandro, obrigado Nicolas, é um prazer aqui esse bate-papo aqui com vocês, a gente fazendo um bate-papo internacional, né?
Internacional, né, Felipe? O nosso tema dessa semana é a Leroy, que é o Giro Vecchio, é o ciclismo vintage, mas você que vive na Itália tem uma experiência com ciclismo ainda mais completa. Antes de entrar nesse tema específico, contextualiza um pouco para o nosso ouvinte o que você vive hoje. Hoje você vive bem próximo da bicicleta, inclusive.
Hoje, praticamente, eu vivo uma imersão a 100% com o público do ciclismo, né? Eu mudei para a Itália, aliás, só voltando, a minha origem de familiar é italiana. Meu pai nasceu aqui na região onde eu moro, que é no Lago Maggiore, que fica ao norte, é a região norte dos lagos da Itália. A gente está aqui divisa com Lombardia e Suíça. Desde pequenininho, sempre passei minhas férias aqui. Meu pai sempre trazia família, então o ciclismo, para mim, na verdade, já nasceu meus 6 anos de idade, né? Eu até gosto sempre de contar um pouco isso, porque o porquê que eu comecei com a bicicleta e porquê que eu digo que a bicicleta sempre foi minha melhor amiga, né? Com 6 anos de idade, eu na escola sofria muito bullying porque eu tinha dislexia, né? Na dislexia, as crianças não sabem como lidar e na época que, enfim, eu falo isso de 86, né? Eu sou de 80, a dislexia não era muito ainda entendida nas escolas. A criança disléxica, ela tende a ser não muito, vamos dizer assim, hábil com esportes, esportes, digo, coletivo, como futebol, basquete, porque existe uma dificuldade de coordenação motora em graus diferentes, né? Então, a primeira coisa que me falaram é: você tem que fazer um esporte que te dê concentração, te dê através do equilíbrio, um esporte que te gere a vontade de gerar potência, porque a potência vai te extravasar a energia que você tem acumulada na tua infância, né? Durante a tua infância. Então eu, de fato, aderi rapidamente ao ciclismo e sempre foi minha melhor amiga. Eu ia para a escola de bicicleta, pedalava sozinho, em grupos, então...
E hoje você trabalha envolvido com ciclismo? Seus projetos são relacionados com a bicicleta?
Hoje, sim. Eu, na verdade, eu tenho uma formação econômica, né? Eu fiz faculdade de economia, trabalhei durante 12 anos numa empresa de catering esportivo. Então, sempre tive muito próximo ao esporte em si, desde a Copa do Mundo, Olimpíadas, eventos de ciclismo ao redor do mundo. E eu tinha um papel mais administrativo e estratégico dentro da empresa, mas eu tive sempre a paixão pela gastronomia, né?
Hoje você uniu essas duas paixões da gastronomia à bike e tem um bike hotel aí na Itália, né? Como surgiu essa sacada e como funciona?
Na verdade, quando eu conheci minha mulher no Brasil, antes de eu mudar para a Itália, a Patrícia, ela é arquiteta e ela tinha uma passagem para estudar na Chelsea, estudar artes na Chelsea, na Inglaterra, em Londres, né? E eu estava com a minha passagem para a Itália, já definido, já tinha vendido minha casa no Brasil, carro, já estava encaixotado as bikes, né? Definido, indo para a Itália, ela falou, meu... vamos, e a gente, logo no começo do relacionamento, a gente acabou vendo que tinha muitas questões aí similares, né, de paixões na gastronomia, no esporte e na arte, e aí isso me fez fazer um desvio e ir para Londres, ficar 3 anos e meio em Londres com ela, durante o curso dela de artes, e isso, na verdade, acabou me incentivando, me proporcionando um conhecimento participativo de várias feiras de bike, ter acesso a vários bikes, cafés, que isso é uma cultura muito bacana na Inglaterra, conhecendo vários grupos de pedal, eu inclusive fazia parte lá, era uma dos organizadores do Bianchi's Owners Club na Inglaterra, que eram os proprietários das bicicletas Bianchi's fora da Itália, onde nós organizávamos giros, né, roteiros de bicicleta com os amantes da Bianchi, né. E aí, pegando um pouco esse público, comecei a ver que tinha um potencial interesse, seja na gastronomia, seja no pedal, e seja na busca de estruturas que tinham serviços para quem é do pedal. E a gente falou, pô, vamos criar um bike hotel, porque daí a gente associa a arte, a bicicleta e a gastronomia. Né? Você dedica a tua cozinha a uma cozinha mais saudável e dedicada aos atletas ou aos amadores do ciclismo ou do esporte em geral. Patrícia dedica os workshops e as residências artísticas E a bicicleta, ela vai fazer parte do turismo sustentável, ela acaba unindo toda essa nossa paixão, né? E a gente abriu, então, a Casa della Capra, que é um bike hotel localizado aqui no norte do Piemonte.
Ô Felipe, você vivendo na Itália, apaixonado pela bicicleta, pela alimentação, pela cultura, pela contemplação, por reunir pessoas, a Heroic, o ciclismo vintage, veio quase que naturalmente, né? Você percebe quando que ele chegou para você ou nem percebeu, assim?
Cara, eu, na verdade, eu sempre tive uma questão com coisas vintage, né, na minha vida. Eu sempre gostei de carros antigos, de bicicletas antigas. Acho que talvez porque desde pequenininho acompanho o ciclismo e sempre vi aí grandes corredores como Fausto Coppi, né, a história dele, o Pantani. Acompanhei o Pantani quando ele corria, né, no 94, 98. Então, a história da bicicleta antiga, ela está um pouco enraizada na minha história. Até porque a primeira bicicleta que eu tive, a primeira bicicleta, vamos dizer assim, estrada que eu tive, foi uma Bianchi, cara. Uma Bianchi, eu sou de 80, eu tive uma Bianchi de 88. No Brasil, quando nem se conhecia essa bike no Brasil, ninguém conhecia. Eu conhecia porque eu vinha de férias para Itália, né? Enfim, tinha amigos aqui, então.
E curiosamente,
de 1980. E curiosamente, eu tenho o mesmo nome.
Essa, né? Bianchi do. Você trouxe essa Bianchi de uma viagem da Itália para o Brasil? Porque na época ainda não devia ter.
Devia trouxe do Brasil, desculpa, trouxe da Itália para o Brasil. Trouxe da Itália para o Brasil. Ah. E certamente isso começou com que fez com que eu começasse a me aproximar mais, né, com o ciclismo vintage. E aí nasceu a Heroica nasceu um pouco antes dos anos 2000, né, se não me engano, em 98, meados aí dos anos 2000, justamente para poder incentivar a memória, né, manter a memória do ciclismo e dos grandes ciclistas, né, na região de Gaiola in Chianti, na Toscana, onde se tem a maior concentração das estradas bianchi, né, das estradas brancas. E, cara, se tornou hoje uma referência mundial, uma marca mundial, onde o Heroic acontece em vários outros países, né, na Inglaterra, na Califórnia, no Japão, tem uma edição aí no Uruguai, no sul da África, na Alemanha. Então, hoje se tornou uma febre, mas a versão original e a principal é em Gaiola in Chianti, que é na região do Chianti, na Toscana, né?
E você participou de boa parte delas, ou você lembra da primeira vez, você lembra como é que começou a sua relação?
Lembro. Cara, eu já participei 8 vezes da Heroica. A verdade, a primeira delas foi quando eu morava na Inglaterra ainda, que eu tive a oportunidade de conhecer o Philippe de Monde, né, que foi um grande ciclista italiano, que faleceu até há pouco tempo atrás, né, acho que 2, 3 anos. Tive a oportunidade de conhecer ele na Inglaterra, em uma dessas feiras, já com um relacionamento que eu tinha com a Bianchi, né, com a marca, inclusive que hoje é uma das nossas patrocinadoras aqui no Casa della Capra, no nosso hotel. E aí eles me convidaram para participar da edição de Cotswolds, que é no norte da Inglaterra. E isso foi, cara, uma semana antes do meu casamento aqui na Itália, com a Patrícia. Então, vamos dizer assim, minha despedida de solteiro foi fazer o percurso longo, né, o roteiro longo da Heroica, que a gente fala aí de 230, 213 quilômetros, prova de 15, 16, 18 horas, assim, de prova, né. Numa bicicleta vintage, né, eu pedalei com uma Fausto Coppi de 59, com uma dupla da frente e uma 46 atrás. Então você imagina a dificuldade de uma bicicleta que pesava seus 13 quilos, e com a roupa vintage, né? Porque, se bem vocês conhecem o Festival da Heroica, é uma imersão aos anos 50, anos 60, da bicicleta à divisa, né? Que a gente chama aqui na Itália, a uniforme, né? Então, com roupa de lã, a roda, né? Quer dizer, o pneu reserva amarrado aqui no tórax, com a garrafinha aí no canote, aí, às vezes nem de água, e sim de vinho, né? Que o pessoal tomava durante o percurso, ai, né? Que era toda uma outra história, né? Por isso que é chamado de Heroica, né? Porque os atletas que participavam eram grandes heróis, né? Para fazer esses roteiros, imagina. A gente falar aí de 4 mil, 3 mil e poucos quilômetros. Eram desafios, assim, realmente incríveis, né? As pessoas que realizavam e conseguiam finalizar as provas em tempos, né? Recordes, né? De escalada, como teve aí Fausto Coppi, Edmond, o Pantani, cara, fantástico, é uma questão realmente de seguir mesmo, de manter isso vivo, é isso mais legal.
A Heroica seria, portanto, uma homenagem, todos esses eventos, uma homenagem a tudo isso, né?
Ela nasce como uma homenagem e como também uma forma de você manter a memória das pessoas, isso vivo. Porque a Heroica, ela, na verdade, é um festival, é uma imersão, como eu te falei, de 3 dias consecutivos. Então você tem show, você tem gastronomia, você tem festa, você tem desfile das bicicletas mais originais, desfile das roupas mais originais. Então quem participou da Heroica, inclusive o Paulinho aí, que é do Sampa Bikers, que a gente teve junto na Heroica 2 anos atrás, em Garlinquiante, é um evento que une esse de Garlinquiante 7 mil participantes na corrida, mas é um evento que junta mais de 10 mil, chega até 20 mil pessoas no fim de semana.
Ô Felipe, é claro que você, tão inserido no mercado, acaba se envolvendo com isso de uma forma um pouco diferente, mas a partir da primeira que você fez na Inglaterra, qual que foi sua motivação, assim, de voltar outros anos, de procurar as outras heróicas em outros lugares, de continuar inserido e participante desse tipo de evento?
Cara, acho que a principal foi a vibe que rola em torno desse festival, assim, a energia, o contato com as pessoas, a memória de você poder trazer esses atletas a vivenciarem novamente a história deles. A curiosidade, acima de tudo, porque é um evento que você tem a feira de bicicleta, onde você pode comprar bicicletas antigas, comprar peças. Então, para quem gosta, vamos dizer assim, do mercado vintage, é uma grande oportunidade para você restaurar uma bicicleta velha que você tenha, entender algumas curiosidades, entender a evolução do ciclismo mundial, por que a gente chegou aqui hoje, como era antes, as dificuldades que existiam antes. E tudo isso acaba trazendo também muito envolvimento, obviamente, da gastronomia, do modo como as pessoas se vestiam, carros que as pessoas usavam, os locais como eram adaptados, né? E a grande evolução que a bicicleta proporcionou durante esse período, né? Trazendo para o presente de hoje.
E como você se prepara para um evento desse, para completar esse percurso?
Preparação em si, obviamente você tem que ser uma pessoa na qual tenha um certo condicionamento e uma familiaridade já com ciclismo de estrada em si, porque a bicicleta de estrada ela é bem diferente, vamos dizer assim, da bicicleta de passeio ou da mountain bike. Você precisa saber pedalar na bike de estrada, né? Imagina numa bicicleta antiga, época, né? Então uma bicicleta que o freio ainda, a pastilha está dura, ressecada, não tem freio a disco. Você tem aí equipamentos muito inferiores aos de hoje, né, em comparação. As bicicletas, né, com pouco raportos, né, que a gente fala, né, com menos combinações de marcha, de relação, exatamente. Então, o primeiro desafio e o primeiro conselho que eu dou é, se você nunca fez uma Heroica, pelo menos um mês antes, comece a pedalar com uma bicicleta antiga. Se você não tiver, alugue, peça emprestado, procure, porque é importante você se familiarizar muito bem com uma bicicleta antiga para participar de uma Heroica, por uma questão de segurança e habilidade, porque 90% do roteiro é estrada gravel, né, estrada de terra, com grandes subidas e descidas. Então você precisa ter o domínio da bicicleta, isso é a coisa fundamental. A segunda coisa não é uma corrida, né? O objetivo do Heroica é você completar o percurso. Então, se você completa ele, vamos dizer assim, o de 42 quilômetros em 6 horas, você completou do mesmo jeito. Até porque você tem pontos de parada, muitas vezes as bicicletas quebram, então é a corrente que estoura, o pneu que fura, a marcha que solta ali uma mola, isso é muito comum. Então é legal que você tenha também um certo conhecimento também de mecânica, base, para poder, durante o percurso ali, você conseguir fazer esses reparos de emergência durante o pedal. A organização da prova em si, ela já disponibiliza vários pontos de reparo durante a prova, porque muitas pessoas também não têm esse conhecimento. Porém, o que é legal da prova é que, independente da tua idade, da tua faixa etária, você tem ali jovens participando, e o que mais incrível, você vê senhores, assim, pessoas de 70, 80 anos participando, cara. Isso é muito bacana. Isso quer dizer que o ciclismo, para quem manteve e mantém como esporte na vida, ele te leva muito longe, cara. Eu vejo aqui na Itália, às vezes eu estou fazendo escaladas aí de 1.800 metros de desnível de fim de semana, me passa um senhor do meu lado ali, que eu daria para ele no mínimo 78 anos, cara. Você fala, como assim, né?
Incrível. Não é possível, não acredito, né? O que, que tem na genética desses caras?
O que, que tem na genética, né? Ali na minha região, ali onde a gente tem o Bike Hotel, ali, cara, é muito comum você ver pelotões de terceira idade, cara. É incrível, é muito legal isso. É emocionante você ver o quanto o esporte faz bem para você, o quanto ele te mantém alinhado, te mantém saudável, né? Te mantém vivo, né, cara?
Ô Felipe, você falou da sua Bianchi 88, da Fausto Coppi 59. Como é que é a sua relação com essas bicicletas hoje? Eu sei que para participar da Heroica você tem que ter uma bike vintage, né? Tem que ser 87 para baixo.
Até 87, exatamente.
Até 87. Como é que você se relaciona hoje com... Você tem bikes desse tipo? Você procura, você garimpa? Conta pra gente aí, pra quem Total. Gosta de bicicleta, como é que você corre?
Bom, acho que pra quem gosta sabe muito bem como isso acontece, né? É uma forma até natural, né? Porque a bicicleta, quem é amante do esporte nunca vai ter uma única bicicleta, né? Sempre acaba tendo a segunda, aí parte pra terceira, depois compra, vende pra comprar e aí vai, né? Então, eu obviamente, trabalhando com isso, estando inserido nesse mundo da bicicleta vintage também, gosto também de restaurar, de mexer, de comprar peças e trocar e montar as bicicletas. Hoje eu tenho uma coleção de 7 bicicletas vintage, né, bicicletas de época, todas elas da marca Bianchi, que é a minha grande paixão como marca, como história, como participação da minha vida. Todas elas com histórias bem individuais, assim, digamos. Não sei se vocês sabem, mas é a marca em atividade mais antiga do mundo, né? A Bianchi, ela nasce em 1985 e ainda hoje é uma marca muito viva aqui na Itália. Inclusive, é uma marca histórica e desejada por muitos profissionais e semiprofissionais, né, da bicicleta.
Você ainda tem aquela primeira Bianchi que você trouxe? Lá
não
que
tenho.
Você começou a pedalar?
Não tenho. Infelizmente, não tenho. Essa bicicleta, ela acabou indo para o sítio dos meus pais quando era pequeno e acabou tendo
Sumiu.
A sua vida no campo, vamos dizer assim, acabou sumindo. Mas me arrependo amargamente de não ter continuado com ela. Mas eu fui buscar bicicletas até mais antigas que ela, né? Eu tenho uma bicicleta que é do meu ano de nascimento, né, de 1980, que é uma Bianchi Super Record Campagnolo, obviamente, uma edição ilimitada da Bianchi, que eu achei que tem poucos exemplares aí no mundo desse modelo. Foi uma bicicleta de um atleta que participou da mesma equipe do Pantani, então de 1980, ele corria na mesma esquadra, na mesma equipe do Pantani e da Bianchi, e era uma bicicleta de uso daquele ano. Hoje ela está pendurada no pé direito do restaurante ali da Casa della Capra, para o público ver assim em exposição.
Essas obras de arte, você tira elas para passear? Você leva elas para passear de vez em quando ou você deixa elas...
Tiro. Eu cada vez que eu participo de uma heroica, dependendo da técnica, do percurso, eu levo uma delas para passear, mas só eu posso tocar nelas, cara. Aí eu tenho ciúme. Mas quando eu participo do Heroic, eu levo elas participam inclusive das competições, né, de autenticidade da marca, de originalidade, porque nesse mundo as bicicletas hoje virou um mercado hoje aqui, cara, muito, como posso dizer, muito rico, mas não só rico de valor financeiro, mas rico de história. Então, essas bicicletas que foram propriedades de grandes atletas, de nomes aí do ciclismo europeu, são verdadeiras obras de arte rodando aí na estrada, né?
Eu não tenho a menor dúvida que são obras de arte e que quadro, nesse sentido, é até um sinônimo, né? Tipo, é uma coisa de mesmo nome com o mesmo sentido. Voltando para a sua experiência das heroicas, são eventos diferentes, dependendo do lugar que participa? Não, é óbvio que tudo muda, mas eu digo em relação ao clima e à cultura do evento. A experiência que você teve em Londres, ela trouxe coisas diferentes. Como é que... E eu complemento essa pergunta com uma apimentada. O ciclismo vintage, ele permite o modismo? Ele permite o cara que é fútil em relação ao aquilo que ele está desfrutando?
Vamos lá, Leandro, vou te responder a primeira pergunta. Existe sim uma grande diferença cultural entre os roteiros do Heroica. Então, o primeiro, como eu falei, que eu fiz foi na Inglaterra. Foi um grande desafio, como eu te falei, porque foi uma semana antes do meu casamento e chovia muito, né, na Inglaterra, o norte, principalmente, toda aquela lama, aquela fosquia, né, dos bosques, e principalmente do percurso que a gente participou. Foi um grande desafio. E outra também pela cultura ali dos ingleses, né? Os ingleses são grandes, entusiastas, né? do vintage, né? Da coisa dos festivais, né? Dessa coisa toda. Então, eles levam muito a sério a história da Heroica, não só no desfile, das bicicletas, mas no vestido, no desfile dos carros, toda a ambientação do evento, né? Realmente é uma imersão que, quando você chega no acampamento do Heroica, cara, é uma imersão nos anos 60, anos 50, você parece que está vivendo um filme. Então você olha em torno de você, todas as pessoas vestidas diferentes, com roupas, né, de época, aqueles trailers vintage servindo comidas típicas, tocando rock and roll, o pessoal tomando cerveja. Então a energia é muito bacana. Isso acho que é a principal atração de uma corrida como essa, né, do Heroica. Então, assim, a grande diferença, por exemplo, dessa que eu participei, da Heroica na Inglaterra, para Gaiola in Chianti, ou então de Montatino, também aqui na Itália, três das edições que eu participei, é o público local, né? Então, obviamente, existe uma grande diferença entre o italiano e o inglês, já por suas diferenças culturais. Porém, o italiano, ele tem uma vivência mais casual, né? Já está enraizado isso, é uma coisa muito natural, né? Então, você, durante a prova, é muito comum você passar, principalmente ali em Montatino, nas vinhas, né? Onde você tem a produção dos vinhos de Montatino, de Brunello, falando especificamente, e tá lá todas as pessoas torcendo, dando força, dando lá o vinho para você provar durante o percurso, oferecendo queijo local, azeite local com pão. Então é muito bacana isso, é muito interessante a participação também do público que está assistindo. E assim deve ser também, imagino eu, na Alemanha. Na Alemanha eu não participei ainda, como deve ser com essa grande diferença radical no Japão. O Japão é a minha próxima, se tudo der certo o ano que vem, eu quero participar do Heroica no Japão. Eles são grandes fãs da Heroica, inclusive é uma edição que já roda aí há 5 anos, e a outra que eu quero ir também é na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, com certeza existem diferenças bem, bem suntuosas.
E agora você está na iminência de participar pela primeira vez no Giro Vecchio. Você vai conseguir participar da prova aqui no Brasil?
Cara, vou. Então, até tava para ligar para o Paulinho para falar isso. Eu consegui antecipar minha viagem para o Brasil, então eu estou indo dia 28 agora de outubro. Um dos motivos é para participar do Giro Vecchio aí, para estar presente aí com vocês lá, com o Paulinho.
Ó, que legal.
Até porque vai ser em Salesópolis. Salesópolis, eu tenho uma história muito próxima ali, porque meus pais têm uma propriedade ali na região, tem uma fazenda. Então, é uma região que eu conheço muito bem da bike, pedalei muito por ali desde criança. Então eu falei, pô, é um chamado, né? Se não participar desse Giro Vecchio em Salesópolis, eu não vou poder participar de outra, né? Então, e a gente fez uma malha especial da Casa della Capra, né? Uma malha vintage, costurada à mão, escrito Casa della Capra, Bike and Food, com meu nome personalizado, com ano, número de prova, tudo mais. Então, com certeza, eu vou com essa malha, né? Já é uma coisa personalizada, dedicada, inclusive até para promover o nosso negócio lá no Brasil, para quem sabe... a gente ter aí a oportunidade de trazer os brasileiros, aí, os ouvintes de vocês, a participar aqui do Heroica o ano que vem, e participar aqui também com a gente da Casa della Capra, até porque eu organizo, além do Heroica, eu organizo várias outras saídas aqui, né, de bicicleta, desde o Gran Fondo, a L'Etape, as tapas também do Giro d'Italia.
Ô Felipe, que barato, cara, que experiência bacana, que oportunidade de conversar com você. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão desfrutar dessa conversa com bastante gosto. Sucesso. Muito obrigado. A gente se fala novamente em breve e com outras histórias, porque, sem dúvida, Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para contar e para vivenciar aí no ciclismo.
Ah, com certeza. Acho que teria papo aqui para a gente seguir várias horas, né? Vamos ver se a gente combina aí outros. Para mim, é um enorme prazer poder dividir também a minha experiência, dividir um pouco a oportunidade que eu tenho também de passar isso para o público de vocês e para o público no Brasil. Um abração. Tchau, tchau.